Olá, senhores, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje resolvi gravar logo cedo. Tem até passarinho cantando. Esse passarinho não deve ter muito o que fazer da vida, porque 4 da manhã ele já tá feliz da vida aqui cantando na janela. Mas deixa ele, né? Deixa ele ser feliz, né? Eu que lute. Ontem eu contei sobre minha vinda para São Paulo. Foi divertido vir a vinda em si, né? Eu, como eu falei, eu cheguei sem saber no dia da parada gay. Eu tinha alugado um quarto na Rua Augusta. E vou contar rapidinho dessa questão da chegada, né, num lugar novo, né? Quando você decide se mudar, você tá abrindo mão de um monte de coisa, né? Assim, querendo ou não, na sua cidade você tem, né, em geral, sua família, seus amigos, você conhece os lugares, você sabe se locomover pela cidade. Isso tudo é arquitetura, né? A cidade como marcos, referências, enfim. E daí eu vim para São Paulo crente que eu tava abafando, porque durante o período que eu trabalhei na multinacional, eu viajava muito e vinha bastante aqui para São Paulo, ficava hospedado ali na Paulista, num hotel que fica perto ali, inclusive da Augusta, e me achava, né? Assim, achava, já sou paulistano, já conheço São Paulo, e aí por isso que quando eu decidi alugar um lugar para ficar, decidi, vou alugar na Augusta, que é um lugar que basicamente eu conheço e tudo bem, de boas, né? Bom, o problema é que a Rua Augusta é uma das ruas mais movimentadas, mesmo, né, de São Paulo. E o prédio onde eu aluguei o meu quarto, ele ficava justamente na parte da Augusta que é rodeada de boates, bares e tal. Então eu lembro que a primeira vez que eu voltei para visitar minha mãe do Rio, né, o voo era primeiro horário da manhã, então 4 da manhã eu tive que sair do prédio pedindo licença para as pessoas, né? Tipo assim, gente caída na calçada, bêbada, cheia de garrafa de cerveja, cheia de coisa. Então, eu realmente não fui muito feliz na escolha da localização de onde morar, porque era a partir de quarta-feira já começava a animação dos bares e boates do local. Então o barulho ficava um tanto quanto insuportável. E aí também descobri um hábito aqui de São Paulo muito interessante, que é o esquenta, né? Antes de você ir para boate, você, né, marca com os amigos em casa, né? Já toma alguns gorós, né? Já fica assim preparado para boate, né? Então, no lugar que eu aluguei um quarto, né? E tinham outros 4 rapazes morando. E esses 4 rapazes eram animados, viu? Então, chegava quinta, sexta-feira, final de semana, a casa de repente, em vez de 4, tinha sei lá, 50 pessoas do esquenta lá de cada um deles e aí virava aquela quizumba, né? Eu trancado no meu quarto, rezando meu rosário. Mentira, né? Não pegava rosário nessas lojas pra rezar, mas é porque eu nunca fui muito de balada, né? Então, e só tinha um banheiro na casa, né? Então, você imagina no dia seguinte, né, o estado lamentável do banheiro, né? Tem até uma história engraçada. Ah, essa eu vou contar. Não tô contando o nome mesmo, né? Um dos meus colegas se animou tanto numa noite que a cama dele quebrou. Ele e o companheiro dele, acho que ficaram meio sem graça, enfim. Mas quebrou de uma forma, assim, bem, artística, eu diria. Cama e arquitetura também, né? Lembrando o nosso primeiro episódio, mas enfim. Fiquei pouco tempo ali, porque vi que não ia dar certo, né? Eu tenho pavor de dividir banheiro com outras pessoas. Acho que Ana Hickman que tá certa, né? Cada um tem que ter o seu banheiro, só não precisa ter, né, 150 metros quadrados o banheiro. Mas basta ter um lavabinho, né, separado, porque realmente fazemos coisas que só cabe a nós, né, fazer. Enfim. Aí fui morar num lugar, assim, razoavelmente perto, né? Vila Olímpia, mas uma casa que uma senhora alugava quartos individuais com banheiro. E aí tudo bem. Ali foi de boa, fiquei melhor adaptado. E assim, à medida que eu fui melhorando, né, de trabalho, de renda, eu fui conseguindo alugar lugares melhores e tal. Depois de algum tempo, né, eu já tinha meu apartamento, enfim. E fui podendo trazer minhas coisas do Rio, né? Porque morando num quarto ou num lugar pequeno, você acaba ficando sem suas coisas. E é engraçado como você perde a referência de lugar, né? Falando de arquitetura, né? Suas coisinhas, suas canecas, seus lápis, seja o que for, né? Torna o ambiente mais humano, né? E aí quando você tá no local totalmente com as coisas dos outros, a cama dos outros, o armário dos outros, o chuveiro dos outros, tudo fica muito impessoal. Então, quando eu tive a oportunidade de ir pro meu apartamento mesmo e começar a trazer minhas coisas, nossa, aí eu me senti, estou em casa, né? Então essa parte de morar, acho que já consegui resumir. O que eu parei ontem foi na parte do emprego, né? Que eu acho que é algo que interessa, né? Como é que uma pessoa vem de uma cidade diferente e vem para outra, né? Eu vim na cara e na coragem, como geralmente eu faço na vida, né? Por sorte, a maioria das vezes dá certo, né? Então, eu tinha meu emprego lá no Rio, carteira assinada, benefícios, um local ótimo de trabalho, e larguei tudo. E vim para São Paulo, né, com o dinheiro que eu tinha recebido de rescisão, enfim, mas não era muita coisa, mas deu para alugar, pagar o depósito lá do quarto que eu fiquei, deu para me alimentar um tempo. Eu falei, eu preciso arrumar um emprego logo, né? E aí já trouxe do Rio uma meia dúzia de currículos, distribuí, não saí jogando ao vento, né? Porque também isso fica o conselho, né? Não se faz isso porque não valoriza, né, você. Distribuí em escritórios que eu já conhecia de nome. Porque aí, abre aspas, né? Por que que eu vim para São Paulo com essa coragem toda, né? Porque mesmo quando eu trabalhava no Rio, o escritório que eu trabalhava no Rio prestava serviço para as grandes construtoras e incorporadoras de São Paulo. Então mesmo 2008, disparou um alarme aqui, 2008 teve uma crise imobiliária, e mesmo durante a crise tinha trabalho em São Paulo. Deixa eu ver se eu, fechando a janela aqui, melhora o barulho. Só um minuto. Não melhora muito, mas dá para aguentar. Então, mesmo durante a crise, tinha trabalho, muito trabalho aqui em São Paulo. Então eu pensei, opa, então São Paulo é um lugar bacana de se trabalhar, as pessoas têm o que fazer. E aí conheci, né, de nome, as principais construtoras de São Paulo, né? E automaticamente os principais escritórios de São Paulo. Que, como eu falei, a gente fazia lá no Rio o projeto executivo. Então, já tinha passado por fases anteriores de concepção, projeto legal, estudo preliminar feito por esses grandes escritórios de São Paulo. São Paulo tem no ranking, acho que os top 5, né? Os 5 grandes escritórios de São Paulo. Não vou citar o nome, mas A minha meia dúzia de currículos eu entreguei nesses escritórios. E um deles, o sexto currículo que sobrou, digamos assim, né? Na frente ali da Rua Augusta, onde eu tava trabalhando, estavam reformando uma rede de restaurantes orientais. Aí tinha uma placa, né, do escritório que tava fazendo. Eu falei, ah, não custa nada, né? Esse eu também conhecia de nome. Era famoso por fazer redes de lojas de shopping, enfim. Inclusive, a loja que eu trabalhei lá no primeiro episódio no Rio, eles que tinham feito, enfim. Aí, né, levei o currículo lá. E aí, no dia seguinte, já fui chamado para entrevista e já comecei a trabalhar nesse escritório. Não durou muito tempo, porque na mesma semana eu recebi algumas ligações dos currículos que eu tinha deixado, né? E aconteceu uma coincidência que eu não lembro se foi no site da... Sem falar nome, né? Esse site que a gente cadastra nosso currículo, né, para conseguir emprego. Eu participei de uma seleção e passei todas as fases e recebi uma proposta de trabalho para ser arquiteto de uma grande rede de joalheria, né? Só que aí eu ia ter que viajar o Brasil inteiro, né? Eu não ia ter um posto fixo de trabalho. E eu já tava... Poxa, eu acabei de vir para São Paulo e, né, eu acabei de... Vou ter que ficar pulando de galho em galho. Aí, quando eu tava nessa dúvida, me ligaram de um escritório cujo dono é super famoso no mercado imobiliário, porque ele é super ativo, ele faz parte de várias comissões, várias coisas, perguntando se me interessava trabalhar lá. Óbvio, né, que me interessava. Aí lá fui eu pra Vila Olímpia, onde ficava o escritório, e por isso eu me mudei depois pra Vila Olímpia, pra ficar mais perto. Foi uma experiência muito enriquecedora, porque eles, já naquela época, coloca mais de 10 anos pra trás de hoje, eles já usavam o Revit. E eu nunca na minha vida tinha usado o Revit. E eles já usavam, e muito bem, o Revit. Então eu tive que aprender, assim, quase que instantaneamente a usar o Revit. Porque, apesar de já ter uma função de arquiteto sênior, né? Que é quase... ficava abaixo do meu coordenador na época, né? Meu papel não era tanto desenhar, mas era mais... coordenar a equipe e tal, mas também desenhava. E aí, meu amigo, foi um perrengue para aprender. Quem já mexeu em Revit sabe que aprenda você mesmo em uma semana não é fácil, né? Aí fiquei um tempo nesse escritório, aprendi bastante coisa. Parte engraçada da coisa, né? Mistura. Todo mundo que é em São Paulo sabe o que é mistura, né? É o que acompanha o arroz e o feijão. Eu não sabia, né? Ou seja, é a carne, é o frango, Aí todo dia que eu ia almoçar, ali na Vila Olímpia, a moça me perguntava, vai querer mistura? E eu, idiota, jeca do Rio, achava que mistura era tipo uma sopa, tipo, né? Alguma coisa, fala, não, Deus me livre, vai, né? E aí não entendia porque meu prato só tinha arroz e feijão, né? Eu fiquei alguns meses só no arroz e feijão e idiotamente só fui descobrir o que é mistura tempos depois. Enfim, fica a dica, né? Pra quem não sabe o que é mistura, é o bife. E daí, desse escritório, surgiu um belo dia, um telefonema, né? De um escritório que eu tinha muita admiração desde que eu trabalhava no Rio, que eu conhecia de nome, né? Ficava ali no Itaim Bibi. E aí eu não acreditei. Quando a moça me ligou, né, responsável pelo RH, eu quase chorei, porque eu falei assim, claro, né, quero a vaga, assim. E aí, lembra, eu trabalhava no escritório no Rio com meia dúzia de pessoas, né? Esse aqui, o primeiro de São Paulo, já era bastante grande, devia ter uns 30 arquitetos trabalhando. Já foi um choque para mim, né? Porque era uma coisa bem grande, né? E bem luxuoso, né? E aí, quando eu fui para esse outro escritório, que eu fiquei super feliz de ser convidado, ele ocupava um prédio quase inteiro, né? E eram quase 100 arquitetos na época, eram mais de 100 arquitetos na época. E aí aquilo me deixou tão maravilhado e ao mesmo tempo, acho que confuso talvez, porque era muita gente trabalhando. E aí eu achava, gente, realmente aqui em São Paulo é onde as coisas acontecem, né? Tanto que um tempo depois esse escritório mudou pro... Esse prédio era alugado, né? Também era feito... Era obra desse escritório, mas as salas não pertenciam a ele. E na mesma rua esse escritório fez um prédio inteiro e ficou com um andar inteiro, um andar imenso, né? Com um andar e mezanino só para ele, um escritório esquérrimo, né? Lindo de viver, e com mais de 100 arquitetos. Era para mim, aquilo era a coisa mais fantástica do mundo. Ver como era grande, né? Eram 100 arquitetos divididos em, sei lá, 10 equipes, talvez, mais ou menos isso, né? Porque tem um gerente, um ou dois coordenadores, os arquitetos, os sênior, pleno, júnior, e os estagiários que flutuam entre as equipes, né? E aí eu sou muito, muito grato a essa experiência de ter trabalhado nesse escritório. Fiquei alguns anos lá, aprendi muita coisa. Eu já sabia a legislação de São Paulo, porque eu fazia projetos para São Paulo quando estava no Rio, né? Era ainda o Código de Obras antigo, né? Mas foi trabalhando aqui em São Paulo, nesse escritório, que de fato eu me aprofundei mais nas questões de legislação. Eu trabalhava especificamente com projetos executivos, né? Então o projeto já tinha passado pela concepção, já tinha sido aprovado em prefeitura, então basicamente era pegar o projeto aprovado e transformar em projeto para ser construído, né, para ir para a obra. Então fazia toda a parte de compatibilização, complementares, reunião com o cliente, enfim, aprovar para apartamento decorado, fazer toda a parte para fazer o prédio ficar em pé. Né? Isso eu adoro e acabei me tornando meio que especialista em fazer isso, né? E daí surgiu uma grande oportunidade na minha vida, que foi dar aulas. Eu já tinha mestrado, né? Então era uma coisa que eu sempre quis fazer, e por um acaso da vida também, na minha vida acho que é cheia de acasos, né? Surgiu um amigo dizendo, na faculdade X estão precisando de professor, você não quer mandar seu currículo para lá? Eu não levei muita fé, porque eu não tinha experiência nenhuma em dar aula, né? E aí fui, fiz a entrevista, fiz a aula teste, né? Dei uma aula teste e tal. Aí saí de lá, não muito confiante, né? Porque na época o coordenador não era uma pessoa muito, digamos, não tinha uma cara muito agradável no sentido de demonstrar, bom, você foi bem, você foi mal, né? Ele era simpático, mas não demonstrava, né? Então, saí de lá, até que recebi o telefonema, olha, você gostaria de trabalhar conosco, dando aula? Só que aí entrou o primeiro dilema, né? eu teria que ter disponibilidade total para dar aula, ou seja, a faculdade tinha aulas de manhã e à noite. E aí eu não tinha como encaixar o meu trabalho no escritório. Então foi minha primeira decisão difícil aqui em São Paulo, assim. Eu ganhava bastante bem no escritório, né? Eu tinha uma posição de coordenação junto com um grande amigo meu. E nós nos divertimos muito. Trabalhar não tem que ser chato, gente. Se trabalhar é chato é porque você tá no lugar errado. Nossa, como era legal trabalhar com ele. E a música de hoje que eu vou colocar na playlist é em homenagem a ele. É uma música que a gente cantava em momentos de dificuldade. Chama Sufoco, da Alcione. É muito boa. Ai, que saudade daquele tempo, né? Mas enfim, então eu tive que escolher entre o ótimo salário e conviver com as pessoas maravilhosas que eu convivia, ou, né, tentar os sonhos da aula. Eu, como nunca tive medo de me jogar de cara nas coisas, eu não pensei muito não, sabe? Eu falei, quer saber? Vou dar aula. E você é o melhor professor que essa faculdade já teve. E aí começou tudo. Foi uma época muito legal da minha vida. Porque eu dava aula de segunda a sábado, manhã e noite. Né? Óbvio que não pode, não podia, né? A legislação pede um intervalo entre jornadas, mas naquela época podia, né? Enfim. Foi muito incrível, porque pela primeira vez na vida, não só eu dava aula, como eu dava aula para turmas de 50, 60 pessoas, o que para mim foi um desafio, porque eu tinha que descobrir qual a melhor maneira de dar aula para tanta gente ao mesmo tempo e poder dar atendimento personalizado, né? Poder olhar os projetos. Como que você vai olhar os projetos de 60 alunos em dois tempos de aula ou três tempos de aula, né? Daí que surgiu a ideia do site. O site surgiu daí. Porque qual foi a minha ideia? Bom, coloco no site conteúdo teórico sobre o que eu vou falar. Ah, hoje eu vou falar sobre estrutura pré-fabricada. Então tá lá no site, né? O que é estrutura pré-fabricada, como são os encaixes, né? Isso tudo em forma de desenho, né? E aí durante a aula eu não tenho que ficar horas desenhando isso no quadro. Eu posso ir direto ao assunto porque os alunos já vão ter um conhecimento prévio. E aí, depois da aula, caso eles tenham dúvida, eles vão ter um material de apoio lá para poder olhar. Pois não é que isso me rendeu um prêmio internacional? Tenho um orgulho de falar isso. A faculdade da Pensilvânia, lá nos Estados Unidos, ela todo ano desenvolve uma premiação chamada Reimagine Education, né? Ou seja, reimaginar a educação. Né? E aí, naquela época, ainda estava nascendo a expressão ensino híbrido, né? E aí o meu site foi escolhido para ser um dos finalistas da premiação. E aí tô lá. Quando eu fui ver, eu só não fui para Pensilvânia no dia da premiação, porque o meu passaporte não tava com... Não tinha visto, eu não ia, nem para conseguir o visto emergencial ia dar tempo, enfim. E a partir daí, todo ano, eu sou jurado dessa premiação. Eu participo como jurado convidado. O único brasileiro que participa. É muito orgulho. Mas voltando para a faculdade. A minha primeira experiência, então, nessa faculdade foi intensa, porque era todos os dias, né? Manhã e noite. E aí, começou a acontecer uma coisa muito engraçada, porque meus amigos sempre gostaram de mim, né? Eu sempre fui uma pessoa, modéstia à parte, um bom amigo, uma companhia simpática e tal. Aconteceu de eu virar uma espécie de sensação na faculdade, assim. As pessoas queriam me conhecer, as pessoas me conheciam de nome e de repente, uma aluna minha foi escolhida para participar de um programa que na época bombava na TV. E aí, quando eu fui ver, eu tava na TV participando do programa. E aí, comecei a receber mensagem pelo site: ah, eu vi você no programa da fulana e tal. Que legal, né? E aí foi. E aí, de repente, quando eu fui ver, tinha lista de espera pra aluno ser orientado no trabalho final por mim. E aí, foi muito legal. A parte ruim é que sempre gera um certo ciúme de certas pessoas que não tem o que fazer, né? Mas deixa essas pessoas pra lá, porque até hoje elas estão no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, né? E, né? Que sejam felizes, né? Eles que lutem, né? Daí, foi muito fácil dar aula em outras faculdades, né? As outras faculdades já conheciam o meu currículo, eu já tinha ganhado vários concursos orientando alunos, né? Então, academicamente, né? Eu já tinha uma carreira. E aí, com raríssimas exceções, eu acho que eu dei aula em quase todas as faculdades de arquitetura daqui de São Paulo, com muito orgulho, sabe? Em cada uma delas, pude aprender um pouco sobre, eu diria, relações humanas, né? Eu acho que é o que a gente mais aprende. Eu, como professor, o meu papel é o seguinte: é dar o meu melhor. E dar o meu melhor é entrar em sala de aula, dar o meu show e, né, receber palmas no final da aula. Adoro. É uma experiência única. E ensinar, gente, porque naquele tempo que tinha professor que entrava em sala de aula e se achava, né, a última cocada do deserto do Saara e não sabia porra nenhuma, na verdade, né? E tava lá só, né, espumando ódio e gritando e xingando e tal, e fazendo alunos se sentir mal. Eu fui sempre o diferente disso, né? Sempre incentivei meus alunos a serem o melhor que eles pudessem ser em tudo. Os que entenderam se tornaram grandes arquitetos. Eu tenho muito orgulho de todos eles. Nem todos entendem, obviamente, né? Então, vida que segue, né? Mas eu diria que eu recebo carinho muito grande dos meus alunos. Foi engraçado que, recentemente, ao entrar no escritório de arquitetura, que é muito bacana, depois eu falo dele se eu puder, no dia que foram me apresentar, né, virtualmente via Skype pro restante dos outros funcionários arquitetos, né, um monte surgiu assim: ei, eu te conheço, ei, fui seu aluno, ei, fui seu orientando, ei, trabalhei com você em tal lugar, ei, não sei o quê. Dá uma sensação de acolhimento muito, muito legal isso. Então, hoje o que eu queria falar era isso, né? Essa minha vinda exigiu bastante coragem, exigiu bastante cara de pau e resiliência, acho. E ter passado por tanto pelos escritórios que eu passei, tanto pelas faculdades, me deu experiências riquíssimas e muito boas. A maioria, né? E acabei me especializando numa coisa que eu vi que era um nicho que eu poderia me especializar. Chama-se projeto legal. projeto legal não é porque ele é gente boa, não. É porque ele é o projeto que se dá entrada na prefeitura, né? Para aprovação do empreendimento. É a parte inicial do projeto e eu diria que é o que define tudo. Porque se você não tem o projeto aprovado, não tem mais projeto, acabou. Fim de papo. E aí decidi que o site que antes eu usava basicamente para conteúdo teórico para os alunos fazerem as disciplinas, né? O site poderia ganhar essa nova seção, digamos assim, que é falar de leis, falar do código de obras, zoneamento, plano diretor, NBRs. E aí eu comecei a ver que o número de visitas disparou numa velocidade inacreditável. Tanto que nos lugares que eu trabalhei, eu fui trabalhar, as pessoas já me conheciam porque quando você joga no Google, NBR 9050, meu site é o primeiro que aparece, por exemplo, ou dúvidas de legislação, enfim. E isso me deixa muito feliz porque, né, indiretamente estou ajudando um monte de gente. E esse é o objetivo não só desse podcast, que tem um objetivo mais, digamos assim, pessoal e humano, porque ao contar minhas histórias eu tô contando que é possível, sim, você fazer várias coisas maravilhosas, se você quiser. E o site, que essa semana eu já vou dar uma atualizada. E eu vou gravar um vídeo pro YouTube e vou criar esse hábito de pelo menos uma vez por semana gravar um vídeo pro YouTube falando sobre temas que precisam, né, da questão da imagem. Eu preciso mostrar imagens, né? Tanto que aquela pergunta que eu fiz, você sabe qual é a altura de um prédio? Precisa de uma imagem porque eu preciso mostrar um levantamento topográfico, eu preciso mostrar a implantação de um prédio, eu preciso mostrar os cálculos, enfim. E o podcast acho que vai ser diário, pelo que eu tô vendo, né? Eu tô conseguindo manter o ritmo de uma vez por dia, tirar 20 minutos, meia hora pra conversar e contar essas histórias que eu acho que valem a pena. Pelo menos pra mim é muito divertido relembrar todas as epopeias, né, que aconteceram. Então, como agora eu já fiz toda essa, nesses 3, 4 primeiros capítulos, essa apresentação de como eu fui fazer arquitetura como estudante, como foram minhas decisões de trabalho, de estudo, como eu vim para São Paulo, agora eu já posso entrar nos assuntos mais direcionados ao dia a dia mesmo do mercado imobiliário, dúvidas que surgem, né? E, obviamente, né, continuar contando da minha vida glamourosa. Mentira, não é tão glamourosa assim não, mas da minha vida, que pelo menos divertida é, com certeza. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Um beijo.